com a palavra o Brigadeiro Vilarinho.
Excelentíssimo senhor senador Heráclito Flocks, presidente da mesa, senhoras autoridades, senhores senadores, inicialmente eu gostaria de externar a honra de ter essa oportunidade de prestar alguns esclarecimentos sobre o nosso sistema de controle do espaço aéreo. O sistema é imenso, procurarei ser o mais breve possível. O sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, ele, além do controle desse tráfego, ele é responsável por um sistema de tecnologia de informação, toda a parte de informática que gere o sistema de telecomunicações do Comando Aeronáutica.
Brigadeiro Vilarinho.
Senhor.
Há um pedido da datagrafia. Que o senhor se identifique, a função que ocupa, para
o caso
dos registros.
Okay.
Registro. Eu pediria que servisse também para os próximos, apenas para o registro taquigráfico. Muito obrigado.
Eu sou o Tenente Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Cardoso Vilarinho, diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Bem, prosseguindo, esse sistema de telecomunicações, por aqui, ok. O sistema de telecomunicações do Comando Aeronáutica faz a parte das comunicações entre controladores, entre a parte de toda essa parte de coordenação e o controle, a conversação terra-avião. E também o sistema de busca e salvamento que está sob nossa responsabilidade. E nós interagimos na nossa missão com o sistema de aviação civil, com o sistema de controle aerotático e a condução das nossas aeronaves militares em operações normais de treinamento e de combate, se for o caso, e no sistema de defesa aérea. Então, nós temos uma interação aqui operando para esses três sistemas. Nós temos, então, uma bifurcação de atividades, uma de interesse militar e uma de interesse civil, que é o controle do tráfego civil. A nossa área de jurisdição... Aqui nós pegamos aqui o espaço aéreo brasileiro, que está aqui, e ainda temos uma área que vai para dentro do Oceano Atlântico até o Meridiano 10. Toda essa área é sob a responsabilidade do Brasil em termos de controle do tráfego aéreo. Nós temos aqui na região do Atlântico, que nós chamamos região de informação de voo Atlântico, e temos quatro regiões de informação de voo dentro do país. A região amazônica, a FIR Amazônica, a FIR Recife, que é essa aqui, a FIR Brasília, que é o que nós veremos com mais detalhes a seguir, e a FIR Curitiba. Dentro dessas áreas, nós fazemos não só a vigilância do espaço aéreo e também o controle de todo o tráfego aéreo. Nós fazemos... volta um pouquinho. Nós fazemos fronteira com 13 regiões de informação de voos internacionais, algumas da África e outras aqui da América do Sul. Temos acordos operacionais com todos esses países para fins de controle de tráfego aéreo, de acordo com as normas da Organização de Aviação Civil Internacional. Como funciona o nosso controle do espaço aéreo desta forma integrada, civil e militar? Todos os nossos tipos de radares estão aqui em cima. Radares primários, radares secundários, tridimensionais e até radar em aeronave. Todas essas informações vão para o centro, para o Sindacta, e ali ocorre uma síntese dessas informações. Ou seja, nós não vemos um radar de cada vez, independente de qual radar está sendo utilizado. Independente do radar que está sendo utilizado, nós temos uma síntese de todas essas informações. Vale destacar que isso aqui é um aplicativo brasileiro, feito por empresa brasileira, um software de propriedade aeronáutica que poucos países no mundo o têm. Para fazer esses controles, nós temos dentro do mesmo Sindacta um centro de controle de área que faz o tráfego, controla o tráfego aéreo civil, e ao lado um centro de controle de operações militares que conduz as aeronaves militares e os treinamentos militares. Completamente integrada são as funções desses dois sistemas. Nós temos aqui uma quantidade imensa de estação de telecomunicações espalhadas pelo Brasil para a aeronave falar com os respectivos centros. E temos, por outro lado, estações de telecomunicações com frequências específicas para aeronaves militares. As regiões tanto de defesa aérea quanto as regiões de informação de voo para fins de controle de tráfego aéreo, elas são coincidentes. E já comentei aqui isso desde o início. Vamos em frente. Para ter uma ideia como funciona esses setores, esse problema de 14 controladores por setor...
Eu só gostaria de explicar FIR, é Flight Information Region, região de informação de voo.
Ok. Ok. Então, a região de informação de voo de Brasília, que é essa aqui, nós vamos estudá-la rapidamente. Aqui nós temos ela explodida com todas as rotas e ela é dividida em três grandes regiões de controle. Esse pontilhado vermelho aqui separa essa área daqui, é a chamada região Brasília. Aí, acompanhando essa linha vermelha para cá, essa aqui é a chamada região São Paulo. E dessa linha pontilhada aqui para a direita é a chamada região Rio. Então, nós temos três regiões, cada região com vários setores. Cada quadradinho desse é um setor. Daqui não está dando para ver o número, mas é mais ou menos setor 1, 2, 3 e 4 em São Paulo. Aqui 5, 6, 7, 8 e 9... Se eu não me engano, está um pouco próximo, e ficaria 10, 11, 12, 13 para a área Rio. Como é que fica esse problema de número de controladores? Nós adotamos em Brasília, em função de um documento específico que estabelece um levantamento de vários parâmetros e uma fórmula específica, e que estabelece o número máximo de controle de aeronaves sob controle de um setor. Então, por exemplo, aqui, este setor pode controlar 14 aeronaves, esse setor aqui, 14 aeronaves. Quando nós não temos controladores suficientes para abrir todos os setores, que é o termo que a gente usa, controlar uma equipe controlando cada setor, cada setor ele tem que ter dois controladores, um principal e um auxiliar, e a cada dois setores nós temos que ter atrás um supervisor. Então são cinco homens para abrir esses dois setores. Se eu tiver menos de cinco homens disponível, acionei. Nós temos que juntar os dois setores. Quando juntamos dois setores, esse número cai para 12. Esse é o problema que nós enfrentamos quando, na hora do pico, nós não temos a quantidade de controladores suficiente. Num local que nós podíamos controlar 28 aeronaves, passamos a ter capacidade de apenas 12. Para se manter o nível de segurança de voo inalterado, atrasa-se as decolagens do solo para que se mantenha esse número de 12. Então, colocamos aí o chamado controle de fluxo. Intercala a decolagem de 5 em 5 minutos de um aeroporto, de 10 em 10 minutos de outro, 15 em 15 minutos de outro, de acordo com as necessidades, até que se tenha gente para abrir o setor. Pela legislação que nós adotamos, e também isso é adotado internacionalmente, o controlador pode trabalhar ininterruptamente por 2 horas e um limite máximo de 3 horas. A partir desse ponto, ele tem que ser retirado da console para descanso de no mínimo 15 minutos e tem que ter outro para se colocar na posição. Só depois desse descanso é que ele retorna ao trabalho. Aqui é daquelas estações de comunicação que eu falei, o centro de cada bolinha é onde está a estação. E a bola, o círculo, é o alcance das comunicações daquela estação para um nível 250, que seria 25 mil pés, aproximadamente 8.300 metros de altura. Então, nessa altitude em diante, nós temos cobertura de comunicações em todo o Brasil. Por que que nós falamos nessa altitude? Se for altitude muito baixa, evidentemente nós não temos cobertura radar. É impossível qualquer país ter cobertura radar em qualquer altitude. Mas nós colocamos uma cobertura dentro dos níveis utilizados pelos nossos voos, que voam por instrumentos, voos de carreira. Vamos a outra informação. Radares. Aqui também as nossas coberturas radares. Nessa apresentação aqui está para o nível 300. Que seria 30 mil pés ou aproximadamente 10 mil metros. Da mesma forma, o centro aqui é o local que está o radar e o círculo a cobertura. Aqui no sul, os radares em azul são aqueles do Sindacta 2. Esses em amarelo são do Sindacta 1, Brasília. Esses em vermelho, do Sindacta 3, em Recife. E esses aqui, da área da Amazônia, do nosso Civan, está aqui tudo coberto. Ok, pois não. Todos eles são integrados, fazem parte da síntese. O Comando de Defesa Aérea em Brasília recebe todas as informações da síntese e cada Sindacta tem as informações da síntese da sua região. Quer dizer, quem está, o controlador de Curitiba não precisa ter informações dos aviões que estão em Brasília, apenas os que estão cruzando a sua fronteira.
Antes de passar a palavra ao próximo expoente, que é o Brigadeiro Emar Diegues, eu queria abrir aqui até para uma questão de praticidade. O Brigadeiro acaba de falar sobre questões eminentemente técnicas e falando, na maioria das vezes, para leigos no assunto, embora comprometidos e responsáveis pela representação que têm. Se alguém quiser fazer perguntas específicas sobre a questão debatida e quiser fazer de imediato, eu queria pedir permissão para abrir essa possibilidade, até porque o assunto pode se perder. E eu, para dar um bom exemplo, queria fazer uma pergunta aqui ao Brigadeiro. Se existe o Sindacta e existe o Civan, o Brasil gastou fortunas exatamente para proteção de voos e fiscalização, evitar o contrabando. Os dois aviões vinham na direção. Vamos admitir que os dois estivessem errados. Um dos dois fosse um avião de um terrorista, de um grupo terrorista, com bombas para soltar no Distrito Federal. Por que que o Civan ou o Sindacta não detectou esse problema do voo em nível errado?
Senador, isso está sendo levantado pela comissão, que já concluiu até um relatório preliminar. Eu fiquei tão estupefacto quanto o senhor, porque era impossível acontecer alguma coisa dessa, com todo esse sistema que nós temos.
Mas é, aí é que está, o investimento feito, polêmico inclusive, e aconteceu um acidente que não havia a menor possibilidade de acontecer. Porque a sofisticação do aparelho detecta asa delta, não é, desde que esteja numa atitude compatível. É uma coisa, Brigadeiro, que não cala, não há uma explicação. Pode-se botar culpa no piloto que quiser. Os pilotos tivessem errado, são clandestinos, são bandidos, são de gangues. Mas os sistemas tinham a obrigação de verificar. E os aviões que são interceptadores, que estão aí, o Brasil paga fortuna agora mesmo, fizemos uma renovação de frota, era para ser acionado. Então, essa é uma questão que eu queria apenas colocar como curioso, mas lógico, que não consegue uma resposta.
Só quer responder?
Presidente, está sendo investigado, a gente não pode, por favor, as minhas palavras que vou dizer aqui não podem ser registradas como alguma coisa, vamos dizer assim, que pode ser apurado ao contrário durante a investigação. O avião passou por Brasília no nível 370, autorizado por São Paulo, com um plano de voo de descer para 360, ou seja, 36 mil pés a partir de Brasília, e 380 após a posição Teres. Quando ele passou por Brasília, ele deixou de falar e o seu transponder deixou de admitir. O que é o transponder? É um aparelho, uma caixinha preta que nós temos, que diz a altura exata do avião. E este transponder, ele também emite, é como se fosse um radar, emitindo sinais e colhendo sinais do outro radarzinho, do outro avião, que se chama Ticais, que diz a direção que vem o avião, a direção que vai o avião, eles trocam informações entre si, e diz a altitude que vem o avião de lá para cá e a altitude daqui para o outro avião. Então, o transponder ficou inoperante e parou de ter comunicação entre os dois aviões. E aí a gente chama de que somente o radar primário, o radar que está vendo o avião, que viu que aquele avião é o avião americano que está indo, e o radar que de Manaus ficava vendo o avião da Gol com altitude, tudo corretamente.